já está aqui com a gente no estúdio. Ele, Felipe Hoffmann, colunista de A Odisseia. Olá, Felipe, tudo
Olá,
bem?
Olá, Gabi, tudo bem? Cacá, ouvintes da Band News. Estamos aqui.
Boa tarde.
Tudo jóia. Olha, gostei dos temas de hoje, tá?
Bons,
já,
falei, né?
já abri o programa hoje falando, inclusive, que você trouxe um tema que Cacá adora, que a gente vai falar de Indiana Jones.
Pois é.
Ó, eu já ia falar Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, mas aí eu ia estar bem errada no tempo.
Bem atrás aí.
Bem atrás. No caso, é o quinto filme da franquia que a gente vai comentar, né? Indiana Jones e a Relíquia do Destino.
Isso aí.
Fala aí pra gente o que é que tem de novo nesse filme.
Aliás, eu quero tirar uma dúvida.
Diga.
Não sei se pode falar logo de cara. O que é a Relíquia do Destino? Dá pra falar ou isso quebra...
Já é o mistério.
Ou é um spoiler?
Não, não. A Relíquia do Destino é um artefato, assim como vários outros que a gente tem na saga de Indiana Jones, né? Como a Caveira de Cristal, a Arca Perdida e tal, que é um artefato histórico que, nesse caso, te dá poderes de voltar no tempo. Indiana Jones abraçou essa mística toda, né? A gente acompanha desde o primeiro filme lá em 81, que a Arca Perdida era fantasmagórico, que você assistia aquilo, eu assisti recentemente e até hoje dá medo, assim, você vê algumas cenas.
Aquela final lá, pelo amor de Deus.
São cenas, assim, bem fantasmagóricas mesmo, bem amedrontadoras. E o filme vai seguir mais ou menos essa jornada, essa aventura. Talvez a última aí, na verdade essa é a última aventura do Indiana Jones vivido pelo Harrison Ford. A gente tem a despedida dele como esse personagem, que ele também gosta muito, assim, é um dos grandes personagens da carreira do Harrison Ford, que já foi Han Solo aí na saga Star Wars, por exemplo. E aqui ele está trazendo um personagem que já viveu bastante, sabe que viveu bastante, mas não quer parar de viver. E ele precisa lidar com um envelhecimento e precisa parar de viver essa vida que ele tinha, né? E aí ele vai encarar essa última missão dele, que é justamente ir atrás da Relíquia do Destino. A gente tem no filme a Phoebe Waller-Bridge,
amo,
de Fleabag, né? Assim, é uma atriz fantástica, super em alta hoje em dia, que faz um contraponto bem de ação, assim. Ela tem um time cômico muito bom. Indiana Jones sempre explorou muito bem a comédia, assim.
Sim.
Resolvia as coisas muito, muito bem, assim, às vezes na base do soco e com uma piada por trás, né? E aqui, diferente das outras acompanhantes que o Indiana tinha, ela não é esse par romântico que tem. Então, ela oferece até mais do que a proteção que o Indiana oferecia nas outras mulheres nos últimos filmes, né? Então, aqui ela tem as ideias dela, ela quer seguir com o que precisa, mas precisa também do Indiana Jones para resolver algumas coisas e eles trabalham em conjunto. Então, o filme dá uma atualizada nesse sentido. E é uma obra de arte, assim, você acompanhar tudo do Indiana Jones de novo. Eu adoro franquia. Você coloca em ordem aí, talvez o de 2008 com Shia LaBeouf seja o menos ruim, assim, o menos
mais
bom.
Mais fraco, né? Assim.
Todos são muito bons. Eu tinha uma outra ideia na cabeça e revisitando, os filmes melhoraram pra mim. Até o segundo, que é quase um prólogo, inclusive, melhorou bastante. Então, o filme vai trazer personagens da franquia de novo, lá de 81. Eu não posso contar quais aparecem aqui porque são surpresas. Mas ele faz essa homenagem a si mesmo e sabe se despedir. Eu acho que o maior destaque do filme é saber dizer adeus para um personagem tão carismático assim. E
dá pra chorar então, né, Hoffmann? Dá pra dar uma chorada no filme.
Quem gosta, vai.
Nostálgico.
É bem nostálgico. E o filme tem alguns pontos que, por exemplo, como trabalha com Relíquia do Destino, mostra muitas cenas no passado, né? Então tem o próprio Harrison Ford rejuvenescido com CGI. Então você vê cenas dele novo, assim como nos filmes da década de 80, que você passa em 30, 40, né, no contexto do nazismo ali. Então você vê ele novo de novo e é muito bem feito, assim. Não cai naquele vale da estranheza que você acha, não, claramente isso aqui é computador. Não, é muito bem feito, você realmente acredita que ele está novinho. É muito bom.
E no caso foi feito por tecnologia, esse rejuvenescimento dele, né? Essas cenas. É uma coisa meio Benjamin Button? Como é que é essa questão?
Foi feito ali um rejuvenescimento. Trabalha ligeiramente, você coloca vários pontinhos no rosto do ator e vai trabalhando esse rejuvenescimento com CGI, né? Que a gente chama com computação gráfica na pós-produção. Mas era ele ali mesmo fazendo as cenas e bem ao melhor estilo Indiana Jones, resolvendo, talvez com um soco você resolve a situação, dá uma chicotada, você escapa de uma cena com situações assim. O filme inteiro é uma aventura que vai se sobrepor a outras, assim, que fazem o filme ser tão gostoso de assistir. Eu gostei bastante.
E é o primeiro que não é dirigido pelo Spielberg, né?
Pois é. É, os quatro foram, né, até 2008. E esse, quem assume a direção é o James Mangold, que, curiosamente, ele fez Logan, que foi um filme muito fora da caixinha do Wolverine, que precisa cuidar do professor Xavier, também em contextos já idosos, assim, com problemas mentais. Então, ele tem uma experiência com aventura, e aqui a gente tem a típica aventura. A gente pode separar o cinema, falava até isso hoje na coluna na TV, que a gente pode separar o cinema entre antes de Indiana Jones e depois de Indiana Jones, porque o que o Spielberg fez lá em 81 com o George Lucas foi revolucionário, tanto para mostrar cenas de ação, para mostrar a apresentação de personagens, até mesmo uma história de aventura, foi revolucionário. E a gente tem exatamente isso que é a essência de Indiana Jones aqui nesse último.
É eu estava falando para o Felipe que eu me lembro exatamente do impacto que foi em 81 quando a gente foi ver Indiana Jones, o primeiro filme. É bom a gente lembrar o seguinte: em 81 você não tinha internet, não tinha nada, então você tinha no máximo as informações que eram prestadas pelos críticos, né? Os críticos iam, assim como o Felipe está aqui apresentando, mas era o máximo que você não tinha o acesso, digamos, ao material era muito pequeno, era muito restrito. Então quando você ia ver o filme era uma surpresa absoluta, total. Você só sabia mais ou menos do que se tratava. E olha, na hora que terminou o filme, estava com amigos e amigas, tal, todo mundo meio parado, perplexo. O que aconteceu aqui? Né? Porque é uma avalanche de, sem fazer nenhum trocadilho com a cena da pedra inicial, mas era uma avalanche de sensações. E depois, porque você ri, você fica com medo, você leva susto, tudo acontecendo ali. E os filmes realmente não envelhecem. Eles podem, tecnicamente, talvez as pessoas podem falar, isso aqui não foi muito bem feito, essa explosão. Eu, por exemplo, a explosão que tem no segundo filme dele, em que ele, logo no início, também tem uma cena que é muito intensa, numa casa noturna, se não me engano, em Pequim, enfim, numa casa noturna oriental, daí ele foge no avião. A explosão do avião é ridícula. Mas você nem quer saber, tá tudo ali, entra naquela coisa ali também das séries, porque o Indiana Jones, ele invoca muito aquilo que antigamente eram as séries da maneira como a gente assistia, né? Eram séries pequenas, curtas, 20 minutos, meia hora, e elas sempre terminavam de uma maneira, e elas eram retomadas de uma forma que o mocinho sempre acabava se livrando ali daquela cena terrível. É muito legal.
O meu favorito é o terceiro, que ele contracena com o pai dele, que inclusive é o Sean Connery que faz.
Um show, né?
Nossa, é fantástico, assim.
O Sean Connery é pai do Harrison Ford?
Não.
Não, não.
Ah, tá. Já ia explodir aqui agora.
Não, ele faz o pai dele no terceiro filme. E eu acho esse filme perfeito, assim, ele é redondinho e acaba com uma cena com todo mundo indo no pôr do sol, cavalgando, assim, fantástico, lindo. Ali é um encerramento de trilogia muito legal. A gente ainda teve o quarto filme em 2008 e agora esse encerramento do Indiana, como a gente conhece hoje, em 2023. A série tem fôlego e aí o público de Indiana reconhece que tem fôlego para seguir com outros personagens, levando essa identidade de Indiana Jones. Mas o Harrison Ford mesmo, propriamente dito, ele se despede aqui, mas não vou falar, lógico, se ele morre ou não, isso aí é segredo.
Lógico.
Mas tem um final muito legal, assim, para dar um pontapé inicial para uma franquia daqui para frente.
E já está nos cinemas.
Estreou hoje no cinema, sim.
Então tá bom, fica aí a dica, você já pode ir nos cinemas assistir Indiana Jones e a Relíquia do Destino. E agora, indo para o mundo do streaming, a gente vai falar de uma série que tem muitos fãs. Eu confesso que eu nunca vi, mas minha mãe, por exemplo, ela é super fã. The Witcher, a
pois
terceira temporada de The Witcher. Tem o Henry Cavill. Henry Cavill, né?
Isso.
Que era o Superman, né? E agora vai sair da série. Quero saber como que tá essa, acho que a segunda parte, né, da primeira parte da terceira temporada. E eu também já faço a pergunta: vai segurar essa série sem o ator principal?
Pois é, aí que tá. Tem um ditado que fala que o erro de Ícaro foi voar tão perto do sol, né? E aí a gente pode aplicar aqui com a primeira temporada e o restante delas, assim. Que eu realmente gostei bastante do primeiro ano de The Witcher. Adaptou ali os livros e tal, tem muito do jogo, fez muito sucesso. A franquia The Witcher fez muito sucesso. E O Henry Cavill, ele assume que realmente o Geralt de Rivia, assim, ele é o personagem. Ele gosta do Geralt. Ele vive ele mesmo, assim. E a primeira temporada foi realmente muito interessante. A segunda já começou a dar sinais de desgaste. E a terceira começa a dar voltas, assim, e parece a segunda. Dando voltas em torno de si mesmo, porque foi dividido em duas partes. A gente tem a primeira parte da terceira temporada que estreia agora na Netflix, está disponível já. São 5 episódios. E os próximos 5 vão estrear daqui a um mês na Netflix. Então, esses 5 primeiros, para finalizar esse arco do Henry Cavill, você sente esse desgaste na fórmula. Aqui ele precisa salvar e proteger a Ciri, né, que é a prometida para ser princesa do reino ali. Mas logo de cara ele meio que esse grupo se desfaz, assim, por conta própria, e fica se justificando o tempo todo. Esse é um dos problemas dessa terceira temporada. Mas, lógico, carrega o que fez a série ser tão popular, assim. Carrega magia, carrega o próprio Henry Cavill, que é um armário. Eu vi ele recentemente no Tudum, um festival da Netflix que teve lá em São Paulo, e ele é enorme. Assim, ele é o personagem.
Ele é o super-homem.
Ele é o super-homem. Ele fez um filme, por exemplo, que foi Missão Impossível. Uhum. E ele tá, assim, absurdo de grande. É um personagem muito forte e muito bonito também. Então ele chama muita atenção. E ele vai deixar a série agora. A gente não sabe quem vai assumir.
O irmão do Thor, eu tava vendo, o Liam Hemsworth.
Então, eu acredito que já tenha tido batido o martelo mesmo para passar isso para frente. Não sei se vai ter fôlego. A gente teve recentemente, e não foi muito bem, um spin-off, né? Foi uma série derivada de The Witcher na Netflix também, que não teve uma aceitabilidade boa. Então, vamos ver para o futuro da saga como vai ser. Essa última parte, quem está acompanhando, vale para fechar aí, né? É bom você fechar a série ali que já está acompanhando. Mas você sente claramente esse desgaste.
Então já está disponível também na Netflix, terceira temporada de The Witcher.
Sim, os 5 primeiros episódios já estão por lá.
Maravilha. Então vamos agora para o nosso próximo tópico, que é também outra série com uma legião de fãs.
Sim.
Muitos homens que adoram ação, Jack Ryan, quarta temporada, Amazon Prime. Fala aí pra gente.
Ação e aventura tá em alta hoje, né? Uhum. O Jack Ryan é um baita de um personagem da literatura. Tem vários livros dele, assim como Tom Clancy, tem vários, assim. E aqui a Amazon resolveu apostar todas as fichas numa super franquia, que é Jack Ryan. A gente teve as primeiras temporadas como o carro-chefe ali da Amazon, e ela gosta de apostar em séries de ação, assim. Você vê que é um nicho que ela tá seguindo bastante ali. E aqui vai colocar o John Krasinski, que fez The Office, por exemplo. Adoro. Que eu adoro The Office. Pra mim é a melhor série.
A história com a Emily Blunt também. É Emily Blunt, né, que é a mulher dele, né? Enfim, olha aí, já mudando de assunto. Continua, Hoff.
Não, eu adoro o John Krasinski. E ele aqui tá num papel que ele também não tinha feito, assim. A gente vê ele um filme que não pode fazer barulhos. Fugiu o nome.
A Quiet Place.
É, Um Lugar Silencioso. A Quiet Place. Ele tá muito bem ali e ele mostra que consegue passear, não só pela comédia, mas como ação, suspense, aventura. E aqui o Jack Ryan, ele já virou um vice-diretor da CIA que precisa investigar as coisas dentro da própria organização, com agentes disfarçados, infiltrados, trabalhando ali como agentes duplos. E tem uma rede de desinformação dentro da própria CIA que ele precisa desarmar. Então ele vai investigando, cada um é bem detetivesco mesmo.
Sabe que quem viveu no cinema de Jack Ryan foi Harrison Ford.
Foi o Harrison Ford.
Sim. Fez. Se não me engano, era Perigo Real e Imediato.
Isso, exatamente.
Agora também uma curiosidade do Harrison Ford, que nem todo mundo sabe, mas que eu adoro. É a história que ele foi ser ator o quê? Com 40 anos? Ele era carpinteiro antes.
Sim, ele tem uma história.
Né?
Então,
eu adoro essa história, né?
Ele
não tem idade.
Ele foi ali, ele apareceu com Indiana Jones depois. Inclusive, ele não era cotado para ser o Indiana, né? Quem assiste o Friends vai lembrar do namorado da Mônica, Bigodudo. Era esse o ator. Ele fazia cenas de... Ele fazia uma série de ação
na época. Um ícone também, né? Sim. Aquele homem. Eu esqueci o nome dele, mas nos Estados Unidos ele faz umas... Não sei se eram umas novelas, né? Umas séries assim, meio... De ação, né?
Exato,
meio policialista.
Meio MacGyver, assim. E aí ele acabou sendo indiano. Mas aí, finalizando com o Jack Ryan, chega agora a sua última temporada no Amazon Prime. se despedindo também. Então essa quarta e última temporada do Jack Ryan, não tem para onde seguir mais com o John Krasinski. Agora, se vai seguir com outras temporadas, com outros personagens, também a gente não sabe. Fez muito sucesso logo no primeiro ano de estreia. Teve mais de 1 bilhão de plays só nessa série, então foi muito sucesso mesmo. E aí seguiu nessas últimas temporadas. Tá encerrando agora seu arco, fechando com o Krasinski. Uma baita dá uma pedida assim, para assistir no fim de semana, fazer esse trio, né? Assiste Indiana Jones hoje, no sábado assiste The Witcher e no domingo assiste Jack Ryan.
Tá aí, Felipe Hoffman, aí cheio de dicas, aí já deu aí toda a programação do que você tem que fazer este final de semana, Indiana Jones, The Witcher, Jack Ryan e todas as outras indicações da Odisseia, é claro. Pra finalizar, Felipe Hoffman, deixa aí as redes da Odisseia pra quem quiser acompanhar.
Pois é, acabou de sair um texto, inclusive, lá, falando do elenco completinho da terceira temporada de The Witcher. Então tá lá em odisseia.com, mostrando quem é quem na série. É só entrar lá em odisseia.com e nas redes sociais, a Odisseia. A gente tá por lá, conversa com a gente.
Maravilha, Felipe. Até semana que vem,
viu? Até lá, Gabi.